Aleluias. Boa noite, irmãos. A graça de Deus é muito abundante aqui. Há um peso de intercessão, não por... Eu diria que um peso de gratidão profunda no meu coração, pela vida dos irmãos e pelo que Deus tem para fazer conosco. Ele é um Deus bom que tem cuidado de nós, com sua graça infinita e com seu amor magnífico. Eu queria convidar vocês a se porem de pé e vamos mais uma vez adorá-lo. Agora sem a ajuda do saltério e da harpa. Tem um salmo que diz assim: tangei com arte louvores ao Senhor. Mas tem um louvor que é produzido por lábios que confessa o nome de Jesus, que é mais poderoso do que qualquer coisa. O louvor que brota de um lugar secreto que só Ele mora, que só Ele é dono e que ninguém mais tem acesso. Que na antiga aliança Ele chamava de Santo dos Santos, mas que agora é o nosso espírito, nascido, recriado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nascido da palavra, nascido do Espírito. Então ofereçamos a Ele sacrifícios de louvor. Pai, nós te amamos do nosso tabernáculo santo, habitação do Senhor. Nós queimamos incenso para o teu santo nome, aroma suave, louvor, Pai, de lábios que confessam o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de toda a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o poderoso de Jacó é o nosso Deus. O Santo de Israel é o nosso Redentor. E Ele é conhecido como Deus de toda a terra. Oh, Pai, nós te damos louvor. E bendizemos o Teu santo nome pelo sacrifício oferecido na cruz pelo Teu Filho em favor dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor é bendito eternamente, de geração em geração, para todos sempre. Todas as gerações digam: bendito seja o nome do Senhor. E nós, na nossa geração, de coração íntegro, Pai, espírito quebrantado, dizemos: bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Em uma só voz, em um só coração, nós dizemos: nós te amamos, Santo de Israel. Nós te amamos. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Deus. Nós te amamos. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, nós te amamos. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, nós te amamos. Oh, Tu és bendito e bem-vindo, bem-vindo neste lugar. Nós te agradecemos pela Tua presença santa. Nós te agradecemos pelo anjo da Tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos porque nas Suas asas há cura e salvação para nós. Nós recebemos das Tuas mãos, porque como o Senhor mesmo disse, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação nem dúvida. Por isso nós cremos, meu Senhor, no poder do Teu Espírito. Nós cremos no poder sarador da Tua Palavra. Nós cremos no poder vivificador da Tua Palavra. Porque ela não é para nós coisa vã, meu Senhor. Ela é a nossa vida. Por ela nós vivemos, nos movemos e existimos, tão somente por Sua graça e por Sua misericórdia. Por isso nós te bendizemos nesta noite e glorificamos o Teu santo nome, Pai, no nome de Jesus. Aleluias. Eu quero ler um salmo com meus irmãos. Essa semana, Deus tem falado muito comigo. Talvez eu esteja mais atenta à voz do Espírito, né, nesses últimos dias. Quanto maior a tribulação, mais a gente verga diante de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Deus forte, nele de fato nós podemos confiar. De anteontem para ontem, eu acordei na madrugada, transpassada de dor. Eu não estou falando para os meus irmãos aqui do que eu não sei, eu estou falando do que eu sei, do que eu creio. A dor era tão forte que eu estava sonhando com a dor. E acordei e falei: ah, acho que era só um sonho. Depois de um período, a dor voltou intensa. E eu sentei na cama e já sentei orando no Espírito Santo. Porque eu sei, eu tenho aprendido que o Espírito é o nosso ajudador. Jesus falou, não se turbe o vosso coração, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, é verdade. Se eu não for, ele não vai poder vir. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo da verdade. O Consolador, o Ajudador. E na hora que você está no meio de uma tribulação, no meio da angústia, só tem um que é poderoso o suficiente para lhe ajudar. Aquele que Jesus enviou para você. O Espírito da Verdade. Então eu já sentei na cama orando em línguas alto. E eu divido meu quarto com uma irmã. E aí, já acordei orando em línguas. Ela também se assustou. E eu fui para a sala adorar a Deus. A dor era tanta que depois ela falou para mim que eu estava pálida e suada. Mas eu estava igual uma leoa na presença do meu Pai. Falei, Satanás, você não tem autoridade de me abater, de atacar o meu corpo durante a madrugada. Porque a palavra do meu Deus diz que eu deito e durmo. Por quê? Porque o Senhor, meu Deus, me sustenta. Você não tem autoridade de me atacar desse jeito. E entre um louvor e o outro, Deus me fortalecia com seu Espírito Santo. É fantástico ver a palavra de Deus se cumprindo em nós. João, dando testemunho de Jesus, disse, o verbo se fez carne. E ele habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, disse João. E eu todos os dias também vejo a glória do verbo de Deus na minha vida. E estou aqui para dizer para os meus irmãos, como serva útil na mão do meu possuidor, que ele é Deus suficiente para qualquer situação. Naquela hora eu não estava na frente de vocês, não tinha ninguém. Meu pai não acordou, minha madrasta não acordou para me ajudar. Era só eu e o meu Deus. E eu fiquei na presença do meu pai e agradeci a ele. Porque existe uma árvore plantada no Jardim do Éden. E nós estamos no Éden do nosso Deus. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos redenção perfeita. E a palavra de Deus diz que aqueles que habitam em Jerusalém, na Jerusalém celestial, nunca dizem, estou doente. Sabe por quê? Porque perdoados foram os seus pecados. Isso está escrito em Isaías. E eu falei, Satanás, todos os meus pecados foram perdoados. Você não tem autoridade de me enfermar, porque ele foi enfermado por mim. Ele foi trespassado por mim. Ele foi moído pelas minhas iniquidades e pelas minhas transgressões. Para que eu tivesse vida e vida em abundância. Ignorei completamente a dor. E adorei aquele que tudo pode. 40 minutos. Não tinha mais dor nenhuma. Porque o meu Deus reina. Raabe fez essa confissão e só a casa dela ficou em pé na muralha. A palavra de Deus diz, se você cavar, abrir profunda vala, na rocha que é Jesus, em vindo a tempestade, ela não lançará você em terra. Paulo ensinando ao povo de Éfeso disse, depois de vencerdes tudo, permanecer inabalável. Nós temos uma rocha que é inabalável. Que não pode mudar. Jesus disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A minha missão aqui está consumada. Está feito o justo pelos injustos. O santo pelos impuros. E ele entrou na presença de Deus, não com sangue de bodes, ou de aves, ou de cordeiros. Mas ele entrou com seu próprio sangue, aonde nenhum homem pode entrar. Ele se ofereceu pelo Espírito Eterno, por amor de cada um de nós. Nós que estávamos caídos, nos pôs de pé de volta na presença do nosso Pai. E disse, eis aqui, Pai, eu e os meus irmãos que o Senhor me deu. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Satanás não tem direito de nos manter aprisionados na pobreza ou na enfermidade. Ele não tem esse direito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não tem direito de afrontar a palavra de Deus na nossa vida. Não foi por um preço banal que o Senhor nos comprou. Foi com o preço do sangue do seu filho. Ele amou você de tal maneira que deu o seu filho por você. Esse ano tem sido um ano de batalha para mim. E de vitórias gloriosas. Porque a minha batalha é travada com aquele que já venceu. Ele é a minha bandeira. Ele é o meu escudo. Ele é o meu cinturão. Ele é que me sustenta na sua presença. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. O sol nascente das alturas nos visitou. E nos tirou nós, que jazíamos na sombra da morte. E Ele tem nos ensinado o caminho da paz. Paz com Deus. Não deixe Satanás lhe condenar. Não deixe Satanás lhe subjugar debaixo da condenação. Você é livre, meu irmão. Jesus pagou todos os seus pecados. Todos os seus pecados foram pagos por Jesus. Todos os seus pecados. Agora, para nós, é a profecia que está escrita aqui no Salmo que eu quero ler com vocês. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. A palavra de Deus diz, cante alegremente, ó estéril que não deste a luz. Alargue as suas tendas, estende o toldo da sua habitação. E deixa o Rei da Glória entrar. Porque nele há abundância. A abundância de alegria. A abundância no nosso Deus. Ele é o Deus que ama a nossa prosperidade. Ele é o Deus que ama a nossa prosperidade. Eu tenho adorado a Deus dizendo, Senhor, Tu és o Deus que ama a minha prosperidade. Como eu me alegro em Ti. Tu és o Deus que ama a minha prosperidade. O Senhor se alegra de ver a Tua palavra prosperando na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. Ele é o Deus que ama a nossa prosperidade em todos os aspectos. O apóstolo fala, faço votos que seja próspero assim como é a vossa alma. Ele é o Deus de nossa prosperidade. Deus falou comigo, Amarilis, Jesus se fez maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito por você, filha, para que você herdasse a bênção de Abraão. Qual foi a bênção de Abraão? Será que Abraão morreu pobre? Será que Abraão morreu enfermo? Será que Abraão morreu derrotado? Com 100 anos teve ele filho de Sara. Recebeu Isaac como ressurreto quando foi oferecê-lo. Porque ele creu no Deus que ressuscita mortos. E Deus proveu para Abraão e para nós um Cordeiro Santo. Então não é necessário que você se sacrifique. Não é necessário que eu me sacrifique, porque ele já foi sacrificado. O nosso sacrifício é louvor. Louvor de lábios que confessam o seu santo nome. Nome bendito eternamente. Um nome bendito eternamente. Um nome que está acima de todo nome. Um nome a que toda situação se dobra. Toda situação se dobra. 40 minutos depois eu estava completamente sarada. Sem nenhuma dor, sem nenhum sintoma. Aí Deus falou comigo, vá na cozinha e fale com sua irmã. Porque aí eu só queria adorar a Deus, né? Esqueci o resto, agora estava na presença dele, não queria nem sair de lá mais. Aí Deus falou, vá para a cozinha que a sua irmã está preocupada. E ela estava atrás de nanuscada, de não sei de que, fazer chá para mim. Lá em casa não tem remédio, só homeopático, só é vacideira, hortelã. E aí eu fui na cozinha e falei, vamos dormir, Marciana, porque acabou tudo, cessou tudo. E fiquei mais um período adorando a Deus na cama. Porque era impossível dormir por causa da glória do meu Pai sobre o meu corpo. unção saradora, unção vivificadora. O Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em você e vivifica o seu corpo mortal. Ele não lhe deixou órfão. Ele enviou uma pessoa maravilhosa para você, chamada o Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é poderoso. Poderoso para fazer em você. Fazer com que a palavra de Deus se transforme em carne. O verbo de Deus se transforme em carne para você. A palavra de Deus diz, pode muito. Pode muito. Pode muito a oração do crente nos seus efeitos. Você não tem o nome de Jesus em vão. Ele lhe deu o nome dele. E você tem autoridade para isso. Ele disse, eis aí, vos dou autoridade. Eis aí, eu vos dou autoridade. Para pisar serpente e escorpião. E nada, nada, absolutamente nada tem poder de lhe causar dano. Nada tem poder de lhe causar dano. Nada tem poder de lhe causar dano. Nem falta de entendimento da palavra, nem enfermidade, nem nada, nada, nada tem poder de lhe causar dano. É só você ficar firme na presença do seu Pai. E Ele não lhe deixou sem arma. Ele não lhe deixou sem ferramenta. Ele lhe deu um caminho perfeito e santo que você pode trilhar seguramente até a presença dEle. Sem medo de cair. O salmista diz assim, o Senhor é o Deus que me eleva em segurança. Ele é o nosso Deus e é Ele que nos eleva em segurança. E aquele que está na mão do Senhor, Satanás não tem poder de arrebatar. Jesus falou, aquele que está na mão do meu Pai, ninguém pode tirar. Ninguém pode lhe arrebatar da mão do seu Senhor. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz para todo aquele que crê. Ela é viva e é eficaz. Vamos ler os salmos? Não, não leio. Oh, Pai, nós te amamos porque o Senhor é um Deus bom. Deus de graça. Amém? Todo mundo achou? Diz assim, Deus é. Deus será? Não. Deus é. Salmo 46. Deus é o nosso. Deus é o nosso. O nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Na nossa alegria? Na nossa tribulação. Socorro bem presente na nossa tribulação. Jesus ensinando aos discípulos acerca do Espírito também, ele diz assim. Até aqui, nada pedistes em meu nome. Porque, aí Jesus falou para mim, filha, por que eu falei até aqui? Porque antes de Jesus, ninguém orava no nome dele. Davi não orava no nome de Jesus. Davi não orava Deus no nome de Jesus. Não era assim que Davi orava. Não era assim que Abraão orava. Jesus disse, até aqui, não pedistes nada em meu nome. Mas agora, chegou a hora. De que qualquer coisa que você pedir em meu nome, o Pai lhe concederá. Com que finalidade? Para que a vossa alegria seja completa. O salmista diz, socorro bem presente na tribulação. E a gente ora na nossa tribulação e ele responde do seu santo monte, para que a nossa alegria seja completa. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos, Sabe por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada, das moradas do Altíssimo. Se creres em mim, no seu interior, disse Jesus, fluirão rios, rios de águas vivas. Deus deu uma visão a Ezequiel maravilhosa do que seria esse rio de águas vivas dentro de nós. Vamos passar o olho em Ezequiel 47. Nesse capítulo, Deus abre uma visão para Ezequiel. E ele diz assim: depois disso, o homem ou o anjo me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo de Deus para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa para o lado sul do altar. Vamos para o 6. O resto do texto é aquela parte que ele mede um côvado e convida o profeta. Mais um côvado e convida o profeta a entrar no rio. No 6 ele diz assim, me disse, vistes isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, eu estou no versículo 7. Havia escassez, havia grande abundância de árvores. Nós somos árvores plantados pelo Senhor. Com que finalidade? Para a sua glória. Para a sua glória. De um e do outro lado do rio. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Não tem como você continuar morto depois que o Espírito Santo entra em você. Porque ele é Espírito vivificador. São águas purificadoras do nosso Deus. Não tem como você ficar morto. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Não tem como a morte reinar no meu corpo. Porque esse rio flui do trono do meu Deus para o meu espírito. Pelo espírito dele, pelo espírito eterno dele. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus abriu os olhos de Joel e falou assim: naqueles dias, filho, nos últimos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda carne que crê no meu nome, receberá o meu espírito. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu mesmo os ensinarei. Ninguém dirá, olha como Deus é, olha como Deus é. Porque eu mesmo ensinarei cada um deles a andar na minha presença. Vamos voltar ao Salmo? Salmo 46. Nós paramos no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem está no meio dela? Deus está no meio dela. Jamais, jamais será abalada. Aquele que crê no meu nome, jamais sofrerá vexame. Não tem como eu me colocar na presença de Deus e sofrer vergonha ou vexame. Eu me posicionei na presença do meu Pai e não saí de lá sem a cura do meu corpo. Estou aqui anunciando o evangelho do meu Senhor para vocês. Porque eu tenho um que me capacita. Eu tenho um que me põe em pé. Eu tenho um que sara o meu corpo mortal. Eu tenho um que perdoou todos os meus pecados. Você não tem autoridade para me fazer enfermar. Porque ele foi enfermado por mim. Ele foi moído por mim. Por suas pisaduras, fomos sarados. Por suas pisaduras, fomos sarados. Nosso espírito, nosso corpo e a nossa alma. Nós somos templo, templo do Espírito de Deus. Jesus falou, por acaso as suas vestes valem mais do que o seu corpo? Será a sua vida, será o alimento mais precioso para mim do que a sua vida? Se eu cuido dos pardais, se eu cuido das ervas do campo, não cuidaria de vocês? Ah, pequenino rebanho, ao Senhor agradou dar a vocês o reino dele, que é inabalável, que é um reino eterno que existirá para sempre. Ele se agradou de você. Você não tem como agradá-lo. Na nossa carne não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Mas ele se agradou de mim. Não sei qual o motivo, ele se agradou de mim. O que é que eu posso fazer? Me render ao amor dele. Não me resta outra coisa a não ser me render ao amor do meu Pai. E desfrutar desse amor maravilhoso. E confiar nesse amor que é fiel. O amor do nosso Deus é fiel. Ele não muda de lugar. Um jovem ligou para mim atormentado porque tinha pecado. Eu falei com ele, meu irmão, a palavra de Deus diz, nunca lhe deixo, jamais eu lhe abandono. Deus nunca, nunca lhe deixará nesse lugar de morte. Ele não lhe abandonará nesse charco de lodo. Nunca. Ele não é um Deus injusto. Ele sempre estará perto de você para lhe ajudar a sair daí. Para lhe dar condição de andar na vitória. A palavra de Deus diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Sim, mas como é que eu faço isso? Paulo diz assim, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Você tem condição de andar em Deus. Eu tenho condição de andar em Deus. Eu não vou poder dizer, Deus, mas aquela ira me aprisionou. Eu não consegui me livrar da ira. Tudo que meu pai falava, eu ficava irada. Quando eu vi, eu já estava gritando e xingando. Eu não vou poder dar essa desculpa para ele, porque ele enviou para mim o Espírito da verdade. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade. E o que é que vai acontecer com você? E a verdade vos libertará. Ele é o Deus que nos liberta. Não estamos mais sobre o jugo de Satanás. Nós passamos a pé seco pelo mar. Tentando isso, o nosso inimigo foi afogado. Afogado. Agora nós cantamos alegremente na praia, vendo os nossos inimigos despojados, expostos ao vitupério. Porque a palavra de Deus é a verdade. E ela diz que o Senhor triunfou, o nosso Deus triunfou sobre os principados e as potestades. E publicamente os expôs ao desprezo. A vitória é minha, a vitória é sua. É nossa a vitória do Cordeiro. A vitória do Cordeiro é nossa. Saiamos, pois, a Ele com vestes de louvor e alegre canto de livramento. Porque na tenda dos justos há cântico de júbilo. Porque o nosso Deus nos libertou. Nosso Deus nos livrou. Venci anteontem, venci ontem, venci hoje, e vou vencer enquanto eu estiver na presença dele. E naquele dia eu receberei da mão do meu Pai a coroa da glória. Porque ao vencedor, darei a ele a coroa da vitória, da glória. Está escrito lá em Apocalipse. E eu chegarei na presença dele, ele vai dizer, venha bendita do meu Pai, que eu tenho preparado para você um lugar especial, que é só seu, que ninguém pode tomar. Elisete me ama também, mas esse lugar que eu fiz é só para você. Existe um lugar no nosso Deus que pertence só a você. Eu ouvi uma amiga minha dizer assim, que Deus é um Deus individual, mas que também é o Deus de muitos. Eu não sei como é que ele faz essa proeza, mas ele consegue ser o meu Deus e o seu Deus. Ele é o Deus de sinais e prodígios e maravilhas incontáveis. Antes de subir ao céu, Jesus reuniu os discípulos e falou assim, ó. Agora já morri, já ressuscitei. Estou indo para o Pai. Vocês fiquem em Jerusalém. Com que finalidade? Alguém sabe me dizer? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto se cumpra a profecia que foi dita por intermédio de Joel. Até que do alto se cumpra o que eu disse a vocês, que enviarei o Espírito Santo. E os discípulos foram obedientes e ficaram adorando a Deus. E no dia de Pentecostes, todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas vamos lembrar? Vamos fazer lembrar da nossa memória o que aconteceu? Atos 2. Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus fiel. Ele não pede a você uma coisa que você não pode fazer. Ele mesmo fez a aliança. E ele mesmo executou a aliança por nós. Porque ele sabia que nós não tínhamos condição. Deus falou para mim, filha, a lei não justificou nenhum dos meus filhos no passado. Todos eles foram justificados por graça, por fé. No Cordeiro que viria. Quem santificou Moisés não foi a lei. Foi a fé de Moisés no Cordeiro que viria. Ele falou, virá depois de mim um profeta maior, bem maior do que eu. A ele, ouvi e obedecei. E ele não daria para mim a condição de viver na presença dele e deixaria você ignorante desse fato. Porque ele ama a mim e a você de igual modo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos agora. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam ajoelhados. Está escrito assim? Ah, não é não. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam ajoelhados, jejuando há 30 dias. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras que você tem o Espírito Santo. Não é por obras que você recebeu salvação. É tão somente pela graça abundante do nosso Deus, graças à abundante graça dele. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, adorando a Deus. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos os que estavam ali, todos, ficaram cheios do Espírito Santo. E um sinal acompanhou aquele fato. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nessa noite, Jesus está dizendo para você: você tem uma condição que eu preparei pessoalmente para você. E eu quero dá-la a você nessa noite. Se você já a tem, eu quero lhe dar a chance de praticar, de pôr em exercício o dom que eu lhe dei. Se você ainda não tem o Espírito Santo, se você ainda não foi cheio com o Espírito Santo de Deus, Ele também está aqui hoje para lhe encher, lhe dar línguas celestiais, não língua de homens, mas língua dos céus, língua que ninguém entende, língua que você não entende, que Satanás não entende, línguas especiais para você falar diretamente com Ele. Nesse dia, as línguas foram extraordinárias. Era a primeira vez que o Espírito Santo se manifestava daquela forma sobre a terra. Então houve sinal para incrédulos. Todos que estavam ali ouviam eles falar nas suas próprias línguas maternas. Ouviam eles orarem, glorificarem a Deus na sua própria língua. Mas para um pescador como Pedro, aquilo era uma língua extraordinária. Existe uma língua sobrenatural chamada língua para edificação pessoal. E Paulo falou: eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu falo mistérios com Deus, línguas que homens não entendem, para que o mistério da cruz me seja revelado e eu possa viver nessa vitória. Amém? Nosso Deus é Deus de graça, Ele é um Deus presenteador. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que não se tornar como uma criança no reino de Deus, não tem como você herdar o reino de Deus. Porque a sua mente natural não compreende as coisas de Deus. Eu fui cheia do Espírito Santo adorando a Deus sozinha no quarto. Naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E durante mais de 15 dias eu fiquei repreendendo, achando que aquilo era línguas de demônio. Até que Deus, na sua misericórdia, me disse: filha, se você, sendo mau, como você é, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, aos seus sobrinhos, quanto mais eu darei o Espírito Santo a qualquer um que me pedir. O seu Espírito é lugar que ninguém pode tocar. Eu redimi para mim o seu Espírito. E no seu Espírito maligno não pode tocar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fiquei livre na hora, abri minha boca e glorifiquei a Deus, ao Deus dos céus, cujo reino é sempre eterno, que não passa nunca. As línguas eram tão lindas que eu não parava de orar, só para ouvir as línguas. Parecia francês, não sei francês não, mas parecia francês. E de lá para cá, minha vida mudou completamente. Recebereis poder, disse o Senhor, e recebereis poder. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele lhe capacitou, Ele não lhe deixou sem armas. Ele lhe deu o Espírito Santo dele, o Espírito da verdade. Vamos nos colocar de pé e adorar Ele, porque só Ele é digno de nossa adoração e do nosso louvor. Se você ora em línguas, glorifique a Deus nessa hora. Deixa que o Espírito de Deus flua do seu íntimo. Se você não ora em línguas e quer ser cheio do Espírito Santo, venha cá na frente, que nós, como igreja, adoraremos a Deus junto com você pela graça que lhe já é concedida. A graça de Deus que lhe já foi concedida. Ele é o nosso Deus, e Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse assim, Ele fará. Se você não quer vir aqui na frente, não precisa. Meu Deus é o Deus daqui, o Deus daí. Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. Você pode ficar no seu lugar e receba aí onde você está a unção do alto. Seja aí revestido do poder de Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que a graça de Deus seja abundante sobre você. No nome de Jesus.